voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos com muita alegria. Nós que estamos aqui recebendo Lília Abreu, que desenvolve um trabalho muito necessário e importante no GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, Ilha do Governador. Aliás, fica ali no Morro do Ouro, né?
78.
Muito bem, aqui na ilha. Mas, se você não frequenta o GEFA, mas tem interesse sobre tudo o que ela falou e vai falar mais, dando dicas importantes, procure, entre em contato. Ela falou, daqui a pouco ela vai repetir de novo os dias e horários que ela está. Antes disso, vamos falar sobre o Clube da Fraternidade.
Ótimo.
Necessário, não é?
Para mim, sim.
Espero que para você, ouvinte, também. Porque é o Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Então, o que é o Clube da Fraternidade? É um clube, assim, de irmãos? Irmãos em Cristo, irmãos no bem, elo forte numa corrente do bem. Porque, como nós dissemos, é o Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Como assim? Você escolhe um determinado valor que você tem condição de assumir o compromisso de mensalmente transferir para a Rádio Rio de Janeiro. Ok? Então, mensalmente você transfere, você pode colocar ali na observação ou na mensagem Clube da Fraternidade. E todo mês você se compromete a fazer aquela transferência. Ok? Existe uma campanha importantíssima, atual, que não tem a ver com o Clube da Fraternidade, mas tem a ver com a manutenção da Rádio Rio de Janeiro, porque é especificamente em prol dessa equipe maravilhosa de profissionais que a Rádio Rio de Janeiro tem e sem a qual você não teria como nos ouvir ou nos ver. Então, é a campanha Juntos, na sintonia da fraternidade. Lembra aquela mãozinha do WhatsApp que tem uma mãozinha segurando a outra? A sua mãozinha direita segurando a esquerda, esse é o símbolo. Juntos, na sintonia, porque é uma rádio, a rádio do nosso coração, a rádio que toda a família pode ouvir. Na sintonia da fraternidade, porque somos todos fraternos, todos filhos do mesmo pai e estudando a doutrina e seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, podendo. Isso daí é uma campanha específica, não é como o Clube da Fraternidade, que é um compromisso mensal. Isso é específico, é agora, é já. Um valor para que nós possamos pagar a segunda parcela do 13º. Ok? Gratidão para quem contribuiu, ajudou, participou ao pagamento da primeira parcela. Mas precisamos pagar a segunda. Você podendo, faça a sua transferência, o seu Pix e coloque na mensagem contribuição ou auxílio ao pagamento do 13º funcionário. Ok? Você tem o app oficial da Rádio Rio de Janeiro, Lilian?
Tenho.
É bom?
Eu tenho a Rádio Rio de Janeiro em todos os lugares.
Muito
bom. O aplicativo é perfeito. Som maravilhoso. É muito bom. Facílimo de baixar. Facílimo. Tá, qualquer um baixa.
Olha, tá vendo que coisa boa? Então, se você ainda não tem, baixe agora. App oficial da Rádio Rio de Janeiro. E tem a Rádio Rio de Janeiro na palminha da sua mão. Em qualquer lugar que você for, ela estará com você, certo?
E se a gente quiser saber a importância, né, de colaborar no Clube da Fraternidade, é só se fazer uma pergunta. Como seria o meu dia sem a Rádio Rio de Janeiro? O meu, por exemplo, seria um desastre, porque eu preciso da Rádio Rio de Janeiro o tempo inteiro. Todos os programas me trazem consolo, esperança, força. E muita esperança, né, no futuro. A esperança é fundamental para que a gente não pare de trabalhar.
E o app oficial da Rádio de Janeiro, ele te possibilita você, assim, no último itemzinho lá embaixo, são a rede social da Rádio de Janeiro. Então, ali tem o WhatsApp do Clube da Fraternidade, tem o WhatsApp da Rádio de Janeiro, e você pode estar tirando suas dúvidas, mandando mensagem. Aliás, tem um item específico, né, do Clube da Fraternidade. Quando você abre, tem a opção de ouvir ou assistir. E tem assim, depois, a programação por dia da semana, tem toda a programação. A mãozinha com coração é sobre o Clube da Fraternidade. E ali você tem todas as opções, como fazer um Pix, WhatsApp para você entrar em contato, tirar suas dúvidas, saber como você vai se inscrever e as contas para depósito. Então faça parte, auxilie, entendeu? Porque a Rádio Rio de Janeiro conta com você. É. Você pode ligar para o telefone 21-3386-1422 e pode preencher no site da rádio. Também lá tem Clube da Fraternidade. Fale, Lilian.
Tem gente que eu acho que não tem muita noção da capacidade da Rádio Rio de Janeiro. Ela é protegida, amparada por uma espiritualidade incrível. Eu, particularmente, tive uma experiência que eu já ouvia a Rádio Rio de Janeiro, adorava, mas a partir dessa experiência a coisa se intensificou. Eu precisei passar 3 anos no hospital aqui em frente à Rádio Rio de Janeiro. E muitas vezes eu estava triste, estava desanimada à noite e eu chegava na janela, olhava para essas antenas aqui, fazia uma oração e a sensação que eu tinha de energia entrando naquele quarto era uma coisa inexplicável. Então, assim, é muito importante que a gente colabore para que tudo se mantenha como está, melhorando daqui para frente.
Perfeito. Importantíssimo. Mas, o último recado... que acontece hoje, acho que ainda dá tempo, gente. Então, se você puder participar do Chá com Seresta, entendeu? Exatamente dia 20 de novembro, hoje, é ali na Fundação Espírita Cristã Paulo de Tarso. Aliás, assistência é pertinho aqui da Rádio Rio de Janeiro, não tem erro, né? Já é um ponto de referência importante. Então, participe. Não deixe de ir lá, daqui a pouquinho eu vou lhe dar mais detalhes. O ideal é um chá fraterno, né? O pessoal antigamente chamava assim de festa americana, porque cada um leva um prato.
Vai funcionar assim, né?
E todos participam. O ideal é que você passe uma mensagem avisando, né, que você está indo. Isso é importantíssimo. Reserve seu lugar. Ok? Chá Fraterno com Seresta. Deixa eu ver aqui o telefone para você. Dia 20 de novembro, hoje, feriado, das 15 às 18 horas. Então, você, através do app oficial da Rádio de Janeiro, você pode ir indo para lá, continuando escutando o nosso programa.
Com certeza, não pode parar.
Vai escutando, entendeu? No celular e dá um pulinho lá, levando um doce ou salgado. A reserva da mesa são R$ 10 e o contato para a reserva é com a Simone, 21 99 885 3480. Ok? Aguardamos você lá.
Bom, agora a gente vai caminhando para a finalização, né?
Uhum.
Da nossa conversa. E a gente vai chegar no ápice disso aí. Família e a grávida. Qual a importância da família nessa situação? Nos dias de hoje, cada vez se faz mais necessário que a família participe intensamente da vida dos seus jovens, orientando, educando, percebendo suas necessidades, dificuldades emocionais. Orientar é fundamental para que não haja uma, entre aspas, gravidez indesejada, porque isso desorienta o jovem, o adolescente, faz com que às vezes se tome atitudes que não são aconselháveis. Então, se esse adolescente, esse jovem, recebe um apoio e uma orientação da família, é muito mais fácil ele caminhar seguramente.
Com certeza.
Sem permitir que aconteçam tropeços, digamos assim. Com relação à gravidez, que a gravidez não é tropeço na vida de ninguém. Mas os relacionamentos inadequados que possam...
Mas aí a gente ressalta, né, muito a responsabilidade de quem cuida da criança. Pais ou não, porque, desculpa de novo, não fique chateada, não fique triste, mas vovô, vovó, bisa, não são para estragar ninguém, muito menos neto, netinho, bisnetinho, por favor, não façam isso. Então, quer dizer, se você discorda da forma que os pais estão criando, converse, troque ideia, veja, argumente, mas não faça o absurdo, que eu já tive a oportunidade, infelizmente, né, de atender uma pessoa que dava uma orientação para as crianças, né? Era o próprio pai que levava para médico, que acompanhava, que cuidava, e ele orientava a mãe e a sogra a, por exemplo, entre outras coisas, não dê doce, né? Por uma série de questões lá deles, particulares. E a mãe ensinava as crianças a mentir pro papai. Que quando ela levava doce, né, a neta virava para ela, mas papai não deixa, não conta.
Isso é um perigo.
Porque a criança cresce, né? Então, quer dizer, é fundamental que aquela criança possa confiar no pai, na mãe, no responsável que está educando, né? Então, se ela não começa a aprender a mentir, ela vai esconder. E às vezes, como o tema da Lília, né? Engravidei, e agora? Quer dizer, você ter com quem falar é fundamental. E tem muito jovem, ela falou que tem pessoas lá de 14 anos. Então, tem muitos jovens que não têm maturidade, se assustam realmente e muito com aquilo. Não estão esperando, ou por falta de informação, ou por não saber o que fazer, ou porque os hormônios estão à flor da pele. Nada disso é desculpa. Mas pela falta de orientação, que a Lília está ressaltando a importância de quem é adulto, de estar orientando, e não são só as meninas. Por favor, tá? Não tem aquela história de solto um e você que prende os outros e qualquer coisa parecida.
Prenda suas cabras.
Rapazes, garotos, meninos são responsáveis, sim, e têm toda a condição de escolher o que querem ou não fazer. E outra coisa, gente, não é apenas a gravidez. Existem doenças seríssimas, doenças graves, e que às vezes a pessoa contrai e começa a passar para outras pessoas, às vezes sem nem saber. Então, quer dizer, orientação é fundamental, informação é fundamental. Você não sabe, você tem dificuldade, procure quem possa lhe auxiliar nisso. Existem, inclusive, profissionais, inclusive nas clínicas da família, né? Tem como você pedir ajuda, mas quanto mais informação, você não vai estar estimulando a que aquele jovem comece uma relação sexual cedo. Não é isso. Às vezes a gente não se toca, não se apercebe, a gente às vezes estimula. Quando você pega uma criança pequena que está escutando uma determinada música que tem uma letra equivocada e você começa a bater palma e falar que está lindo porque ela está balançando o bumbum, porque ela está fazendo gestos, não sei o quê. Então, quer dizer, você estimula a criança, que às vezes é um bebê ainda, você estimula na tenridade, entendeu? Incentiva, isso eu já vi. Beija, ah, é namoradinho dela. São crianças. E aí você bota a mão na cabeça e dá um grito desesperado quando a criança de 10, 12, 14 anos aparece grávida. Então, quer dizer, a gente precisa se conscientizar quando a Lília fala, cuidem. Né? Ah, mas eu trabalho, eu não tenho tempo para saber com quem anda, eu não tenho tempo por causa de escola, foi o mundo que fez isso. Nós somos responsáveis e nós seremos cobrados. Essa responsabilidade é indelegável.
15 minutos de conversa diária, 15 minutos
faz toda
no seu dia,
né,
inteiro, é bem pouquinho. Mas isso vai fazer uma diferença absurda. Porque nesses 15 minutos você vai ouvir teu filho, você vai olhar no olho dele e vai sentir se tem alguma coisa acontecendo que você precise saber.
E por favor, por mais que assuste, ou por mais que você tema ouvir "estou grávida", né? Ou "engravidei alguém", respira fundo, ou então pede assim um tempinho, peraí que eu vou beber uma água e já volto. Então vai pro seu quarto, entendeu? Chora, entendeu? Vai pro banheiro, lava o rosto, morde a travesseira, bota pra fora, acalme-se, volte a ter controle sobre você mesmo, e aí vai dar atenção ao jovem que está querendo contar algo pra você. Porque se você tem uma atitude intempestiva, você pode falar ou fazer coisas que você vai se arrepender profundamente. Então, no momento do choque, afaste-se, respire, entendeu? Faça uma prece e aí volte para dar atenção ao jovem quando você estiver reequilibrado, reequilibrada. E como nós falamos no primeiro bloco, o rapaz, não importa a idade, né? Ele tem responsabilidade sobre a criança. Ah, aconteceu. Ah, foi festa, foi isso, ficou, deixou de ficar, seja o que for. Mas tem responsabilidade. Não amo, não gosto, não vou casar, não tem nada a ver. Isso independe. Você pode nunca morar com a pessoa, mas a responsabilidade sobre a criança é sua. E a família do jovem também tem ali um parente. É sobrinho, é neto, é bisneto, faz parte da família, é sangue do seu filho. Então faz parte da família, também é responsabilidade da família, né? Então é procurar conviver na medida do possível.
É, e principalmente, né, é a família consanguínea, e a gente precisa sempre esclarecer que é uma família espiritual, que ninguém está se apresentando ali. É, não faz parte, não conhece, nunca viu, isso não existe, a gente que é espírita sabe disso. Então, assim, tem que assumir a responsabilidade. É, antigamente se conversava muito com a menina, ela tinha a obrigação de se preservar para que nada disso ocorresse. Hoje, a gente tem a consciência de que os dois, como a Ceira falou, são responsáveis da mesma forma.
Uhum.
Então, é importante que, se você tem um filho ou uma filha, não interessa, de qualquer forma, precisa desse esclarecimento.
Com certeza.
Um filho é uma responsabilidade que a gente vai levar para o resto da vida. É um peso? Não. É um amor, é como algumas mães lá falam para mim, né? É meu coração fora do corpo.
Uhum.
Então, assim, é exatamente isso. Porque a gente só vai entender o que é amor mesmo quando a gente tem um filho,
perfeito,
seja ele do corpo ou do papel. Mas quando a gente tem um filho, a gente entende que é realmente um amor quase que incondicional, né? Porque a gente sabe que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós.
Agora, é uma coisa assim importante. Eu já cheguei a atender uma pessoa que assim não se dava, era o pai, não se dava com a mãe da criança. É, a mãe tinha questões pessoais, inclusive com questão de álcool, tomava umas atitudes complicadas, inclusive na frente do filho. E aí é aquela história, quer dizer, se você não tem condição de pegar a criança para criar, pelo menos dê exemplo. Pegue, conviva, vá conversando, mostre que tem outro caminho, que tem outra forma, que foi o que a pessoa fez. Quer dizer, nem sempre é possível que você tire a criança da mãe. É, normalmente, como se estava falando, né, acontece exatamente o contrário. Mas existem casos delicados. Existem casos em que o pai é um excelente exemplo. E é quem mostra para a criança o caminho correto, né? O caminho que é possível e que é o suporte da criança. Inclusive para poder enfrentar as barras que enfrenta no lugar que mora e com as pessoas com as quais convive.
É, porque o fato de morar em uma comunidade não justifica que se tomem atitudes parecidas com a daquelas pessoas às quais a gente critica as atitudes.
Sim.
Então a gente tem que parar, observar, e a gente já é adulto, já sabe o que é certo, o que é errado, no sentido de evitar problemas maiores, né? E aí, nesse caso, existe sim o certo e existe o errado.
E pai e mãe, às vezes, não se dão... Gente, vocês podem ter sido casados, vocês podem ter dividido uma residência, ter sido companheiro e companheiro, ter sido um amor ou uma paixão fervorosa. Mas, a partir do momento que houve uma separação, o respeito tem que ser preservado. Não interessa se você acha, se a sua opinião é que o outro merece ou deixa de merecer. Não se trata do outro, se trata dos seus valores, da sua postura e principalmente do respeito à criança. O filho ou a filha não tem nada a ver com o homem e a mulher que se desentenderam, com o casal, seja ele conforme ele for formado, seja quem for. Quer dizer, aqueles dois adultos, eles têm que agir com maturidade. Se por um acaso acontece, como já aconteceu, no caso, os dois responsáveis não conseguem nem se ver, porque começa a briga, começa ataque, consiga uma outra forma, mas não se afaste da criança. Quer dizer, tem famílias que pegam, seja o neto, seja o bisneto, entendeu? E aí, a outra parte que não está criando a criança tem contato, mas não se afaste. Aquela criança, entendeu, vai sentir-se abandonada e vai fazer uma falta terrível àquela figura na vida e no caminhar dela.
É, e a criança jamais ela vai olhar para o esposo ou para a esposa. Ela vai sempre ter o olhar de pai e de
Perfeito,
mãe.
Perfeito, exatamente.
Então a gente não pode esquecer disso.
Essa é a grande diferença, entendeu? É, o pai e a mãe, às vezes você escuta um falando mal do outro, fala assim, peraí, você está falando, entendeu, do homem, você está falando da mulher, você está falando do companheiro ou da companheira, você está falando do marido ou das... É meu pai, é minha mãe, né?
Exatamente.
Então, quer dizer, tem que ter essa diferença, são papéis diferentes, relacionamentos diferentes. Um não pode, assim, envenenar o outro relacionamento.
É, então, uma coisa, assim, que precisa ficar, né, hoje aqui pra gente... É a necessidade da conversa, do diálogo. É uma coisa que está ficando cada vez mais escassa, infelizmente. A gente precisa resgatar, porque o caminho que está tomando não é legal, todo mundo já constatou. Então, assim, vamos resgatar esse diálogo.
Não é mensagem pelo WhatsApp, ok? E é aquela história, é escutar ativamente, escutar querendo entender, compreender o outro. Aí como é que eu faço? Pergunte, entendeu? Poxa, Lilian, você não gosta do quê? Você tá falando palavrão? Ela vai falar, não é isso, eu não gosto de você falar alto. Ah, então tá bom, aí eu diminuo meu tom de voz. Então, quer dizer, você pode interpretar de uma forma totalmente equivocada. Então pergunte para saber se você, o que você está entendendo é exatamente o que a pessoa está querendo te passar, ok? E você ia dar dicas para quem quer iniciar esse trabalho na casa.
Pois é, graças a Deus hoje em dia o Jefa já se estabeleceu aí no sentido desse atendimento, todos os atendimentos que eu citei aqui, que fazem parte do trabalho social do Jefa. E quem quiser saber como funciona, qual o caminho que a gente percorreu para que esses trabalhos dessem certo...
Visite ou entre em contato.
Podem ir ao Jefa, serão muitíssimo bem recebidos e podem passar lá o tempo que for necessário para entender como a coisa funciona.
É, gente, porque o tempo aqui é curtinho, tá? A gente tá se dando tchau já. Então, como falou, né? Morro do Ouro, 78, Jefa Ilha. Procure Lília, quinta-feira de tarde é melhor. Quer dizer, manhã,
não,
né?
De manhã.
De 8 a meio-dia.
É.
De 8 a meio-dia. Gratidão imensa, suas despedidas num sopro.
Mais uma vez, super grata por ter essa oportunidade.
Eu que agradeço imensamente. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê lá no Chá com Seresta.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.